O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Muito se fala sobre o discurso do ódio no Brasil, associado quase sempre a ações de militantes de extrema direita contra seus adversários políticos. Nessas manifestações, por vezes parece que esta forma de violência pertence exclusivamente à sociedade brasileira. Não é verdade. Dentro de um mês se realizarão as eleições continentais para o Parlamento Europeu e nota-se um crescimento do discurso e das ações também do ódio na Alemanha, também por parte de militantes de extrema direita contra quem considerarem ser adversários políticos. Recentemente houve alguns incidentes graves desta natureza nas cidades de Dresden e Berlim. Em Dresden houve dois incidentes. No primeiro, a política do Partido Verde, Anne-Kathrin Haubold, foi hostilizada por um grupo de jovens enquanto afixava cartazes de propaganda para a votação do Parlamento Europeu. A agressão foi filmada e vê-se o grupo investir contra os cartazes que ela fixava, além de a agredirem verbalmente. O segundo episódio foi bem mais grave. Aparentemente, o mesmo grupo de quatro jovens atacou o político do Partido Social Democrata, Matthias Ecker, também enquanto este fazia campanha para a eleição de junho. Matthias Ecker ficou ferido com alguma gravidade, sofrendo fraturas no osso facial e numa de suas cavidades oculares. A polícia identificou os quatro agressores, de idade de 17 ou 18 anos, e pelo menos um deles já era conhecido por suas ideias de extrema-direita. Em Berlim, na terça-feira, 7 de maio, a atual secretária de Economia da Prefeitura, que aqui se chama Senado, e ex-prefeita da cidade, Franziska Giffey, do Partido Social Democrata, foi agredida dentro de uma biblioteca no bairro de Rudow. Um homem de 74 anos atacou-a pelas costas, batendo-lhe na cabeça e no pescoço com uma sacola pesada. Giffey sofreu ferimentos leves e o agressor foi detido. A polícia declarou que ainda desconhece os motivos da agressão. Max Reschke, porta-voz do Partido Verde no estado da Turíngia, na antiga Alemanha Oriental, declarou que ameaças e ataques contra militantes do seu partido e de outros de esquerda ou de centro-esquerda são constantes. Detalhou que durante manifestações de agricultores na região, que dentre outras reivindicações pediam o afrouxamento das exigências ambientais, tornou-se comum encontrar estrume nas portas dos gabinetes de políticos do partido. Muitas vezes esses gabinetes tiveram suas janelas partidas por pedradas e também as suas caixas de correio foram destruídas. Declarou que agora é norma que políticos em campanha não andem nem viajem desacompanhados. A pedido da Fundação Körber de Proteção à Democracia, a agência Força realizou uma pesquisa com 6.400 prefeitos ou presidentes de câmaras municipais na Alemanha sobre o tema da violência política. 2.500 delas ou deles afirmaram que ou já sofreram violência ou ameaças ou sabem de casos que aconteceram na sua jurisdição. Sven Tetzlaff, dirigente regional da Fundação Körber, ressaltou que esse crescimento da violência não se restringe à Alemanha, mas é observado em toda a Europa e nos Estados Unidos também, motivado por ressentimentos e frustrações contra políticos e a política de um modo geral. Quanto à Alemanha, especificamente, há analistas que ressaltam a semelhança deste crescimento com o que aconteceu nas décadas de 20 e 30 do século passado, durante o período conhecido como República de Weimar, cidade onde se reuniu a constituinte alemã depois do fim da Primeira Guerra Mundial e da queda da monarquia. Naquele momento, grupos de paramilitares de extrema direita patrocinaram uma violência crescente contra seus adversários, até a ascensão do governo e do regime nazistas no começo de 1933. Apesar das analogias, notam-se algumas diferenças entre as duas situações, pelo menos de momento. Por exemplo, em maio de 1933, o subprefeito do bairro de Kreuzberg, em Berlim, o social-democrata Karl Hertz, tio-avô do político brasileiro Tarso Genro, ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul, foi arrancado de seu gabinete por militantes dos SA, Sturmabteilung, ou Camisas Pardas nazistas, e espancado no meio da rua. A polícia correu e prendeu, a vítima, veja só, que acabou se exilando com parte da sua família na Inglaterra. Hoje não é tal arbitrariedade policial o que se observa nestes casos de violência aqui na Alemanha. Mas há quem tema que a história se repita, e não como farsa, mas como uma nova tragédia.